Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Boa tarde. A edição desta terça-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 27, né, de julho, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Lembrando que aqui você fica bem informado e também participa, porque, afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você, caro ouvinte. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo, Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marcos. Vamos nessa, deixar os nossos ouvintes bem informados?
Boa tarde, Kátia Gomes. Um abraço para você, ouvinte do Jornal do Meio Dia. A partir de agora, muitas notícias sobre a nossa cidade, a região, o estado, o país e o mundo. É, e a sua participação é importante. Tem o nosso WhatsApp 988291029 para você enviar sua mensagem escrita. Já pode ir enviando. E também logo mais vai ser liberado o telefone 3675-2000. O repórter Coutinho Neto, mais informado do setor policial, chega com mais notícias já já também.
Verdade, Coutinho sempre com muitas informações aí, né? Olha, são 12 horas e 6 minutos. O Jornal do Meio-Dia desta terça-feira está no ar. É um oferecimento da rede UniFTC. Conquiste o futuro com suas escolhas. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. E um oferecimento também da Supermoda Ilhéus. Duas lojas para melhor te atender, uma no calçadão da Jorge Amado e a outra na Marquês de Paranaguá. Supermoda, o crediário mais fácil do Brasil em até 10 vezes sem juros, onde você também pode comprar o presente do seu papai. Olha só, é dia dos pais se aproximando aí, né?
É isso aí.
Eu tenho um super pai, então eu penso logo.
Parabéns àqueles que são responsáveis e com certeza, né, merecem todo esse carinho.
Verdade, viu? Porque nem todos são pais de verdade, né? Parabenizar Marcos, que é um super pai, que eu sei. Renatinho.
Obrigado.
Super papai. Renatinho, então, baba numa filhota chamada Renata. No filhão também. Que eu sei. E os papais aqui todos, os papais
Valderico
da rádio.
Júnior.
Júnior, ai, ai. Duas meninas, é. Hein, Júnior? Vai pagar os pecados.
Alton Ribeiro.
É, Tom é o mais novo papai, sim, né? Sim. Da Gabriela FM. Tony Café, Léo Guedes. Tem mais alguém que eu esqueci?
Tem Léo aqui da portaria.
Léo da portaria também, papai, né? Enfim, todos os papais aí, a gente já tá adiantando, mandando aquele super parabéns para vocês. Pro meu papai também, que é super pai. É. Bem, Marcos, eu quero aproveitar e mandar um parabéns hoje para os pediatras. É, hoje é dia do pediatra. Tem o dia, né, do nutricionista, sim, dermatologista. Sim. Então tem o dia do pediatra também. Mandar um abraço para os pediatras, que é uma profissão que muita gente que faz, a maioria que faz medicina não quer ser pediatra, não é para todo mundo. Então eu admiro muito o médico, é o profissional, a pessoa que faz medicina e se especializa depois em pediatria. Então parabéns a todos os pediatras do Brasil, aqui da Bahia. Mandar um beijo para minha amiga, doutora Lízia Souto, grande pediatra, né? Ela trabalha aqui em Ilhéus, em Itabuna. Em Ilhéus ela é bem conhecida, né? O pessoal gosta muito do trabalho de Lízia e todos os demais pediatras. Um abraço para vocês.
É uma área que é difícil encontrar profissional até para trabalhar hoje em dia, hein, cara?
Difícil, viu, Marcos? Inclusive essa maternidade que vai ter em Ilhéus aí, eu já soube que vão ter que trazer muitos pediatras de fora, viu? Que na região não tem para atender a demanda. Porque tem uma quantidade aí, né? Que você tem que ter de pediatras por turno. Numa maternidade, né? Enfim.
Aproveitar e mandar um alô também para quem é despachante. Hoje é dia do despachante também.
Ah, é hoje é dia do despachante.
É
bacana.
Dia do agricultor. Um abraço para você que é da área rural, agricultor.
É, que e movimenta
dia
aí,
do
né?
motociclista, da motociclista, você que é responsável, consciente no trânsito, hein? Tenha mais consciência ainda, né?
Com certeza. É. Tem que ser bem consciente mesmo no trânsito, hein?
Um abraço para o grupo aí de motociclistas de Ilhéus. É, a gente mandou até um abraço ontem, né?
As Penélopes?
Penélope.
As Penélopes. É. Gostei, viu? Foi muito legal.
Penélope de Ilhéus.
É. Olha, são 12 horas e 9 minutos, Jornal do Meio-Dia, informação que você precisa na hora do almoço, está no ar. A partir de agora, a gente deixa você, caro ouvinte, bem informado com as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo Jornal à Tarde. Indústria baiana retoma patamares pré-pandemia.
O dia de Teresina, Piauí aguarda decisão para antecipar segunda dose da Pfizer.
Jornal Meio Norte, Teresina, 15,36% com imunização completa. 500 mil já tomou segunda dose contra a Covid. Duas doses, perdão, contra a Covid lá em Teresina.
Jornal Imparcial, melhor dizendo, de São Luís, era uma vez uma fadinha que andava de skate. Maranhense Raíssa Leal conquista medalha de prata e coração de todos os brasileiros.
Nossa, ela... todo mundo ficou tão feliz ontem, né, Marcos?
É isso, ela é lá de Imperatriz, no Maranhão.
É, a fadinha mesmo, ela ficou conhecida assim como a fadinha do skate. E agora, aos 13 anos, conquistando medalha de prata nas Olimpíadas. Parabéns, Raíssa. Hoje ainda vamos falar de um outro campeão, hein, Marcos?
Isso, nordestino.
É isso mesmo. Jornal Estado do Maranhão, de São Luís. Maior lote de vacina contra a Covid chegará ao Maranhão.
Folha de Pernambuco, mais de 500 mil doses de vacinas.
Jornal Diário do Nordeste, Ceará. Retomada gera corrida por eventos sociais.
O Povo de Fortaleza, Rede Municipal de Fortaleza. Escolas retornarão em modelo híbrido com 50% da capacidade.
Jornal Dia do Rio, Cidade do Rio de Janeiro, né? Retoma calendário de vacinação amanhã.
Correio Brasiliense do Distrito Federal, Delta avança no Distrito Federal, vacina chega a 35 anos.
Preocupante, hein? A variante Delta do Covid, é aquela variante indiana, né, Marcos, que preocupa todo mundo, né? Infelizmente, essa variante circulando aí por diversos países. Vamos de Jornal Zero Hora, Rio Grande do Sul. Crédito imobiliário com verba da poupança dobra no estado no primeiro semestre. Olha só o pessoal lá do Rio Grande do Sul utilizando aí, né, Marcos, essa verba da poupança.
Isso.
Né, no crédito imobiliário.
Folha de São Paulo, Queiroga quer acelerar a segunda dose de vacina Pfizer.
É o ministro da Saúde, né? Se não me engano, antecipar para 21 dias, né, logo após a primeira, algo desse tipo. Para que as coisas comecem a andar, porque ele prevê aí mais ou menos o período que a gente vai começar a se livrar das máscaras. Vamos aguardar isso aí. Eu vou continuar por um bom tempo, não confio não. E por fim, Jornal Zero O... Perdão, por fim, Jornal Agora de São Paulo. Saiba resolver pendências depois da perícia do INSS. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país e a partir de agora nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Bem, 12 horas e 13 minutos aqui no Jornal do Meio-Dia, você fica bem informado, né? Fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia. É, estamos aqui sempre prontos para deixar você bem informado e, claro, abrir espaço para a sua participação, né, caro ouvinte? Então, daqui a pouquinho você vai ligar 36752000 e falar conosco ao vivo pelo telefone ou já pode enviar sua mensagem escrita para o WhatsApp da Gabriela FM 988291029. Tá? Por gentileza, não ligue para o WhatsApp e nem envie mensagem de áudio. É, seja em qualquer WhatsApp, a gente não tem como parar para ouvir aqui mensagem de áudio, tá? Nos ajude. Bem, Aqui nos boletins da Covid de Ilhéus, Itabuna, Ilhéus, acabei de olhar, não tem atualizado, né? Com a data de ontem, 26. O de 25 foi o último, já divulgamos ontem. Então vamos para Itabuna, que saiu o boletim atualizado ontem, dia 26, informando aí os números, né, da Covid em Itabuna. Infelizmente, mais 6 óbitos por conta da Covid em Itabuna. E já passando aí de 34.066, já são 34.066 casos confirmados no município. Desse total, 33.103 curados, 343 casos ativos. Então, infelizmente, agora o município tem 620 óbitos por conta da Covid. 35 pessoas internadas, né, em leitos aí de UTI, 14 leitos de UTI disponíveis. 26 internamentos clínicos, 30 leitos clínicos disponíveis em Itabuna, tá? Então, gente, esse aqui é um alerta, né, que Covid-19 tá por aí ainda fazendo vítimas. Aqui na Bahia. A Bahia está em queda no número de mortes, mas ainda são números que chamam a atenção, né? Então, é muito importante as pessoas continuarem se cuidando, né?
Isso.
Porque conheço pessoas que já estavam vacinadas, né? Há mais de 2 meses pegaram o Covid e não demorou nada. Então, infelizmente, é uma triste realidade, né? Então, o cuidado que é importante, né? Para você não pegar e nem sair por aí espalhando. São 12 horas e 15 minutos. Vamos falar da vacinação aí de profissionais da educação em Ilhéus? Hoje tem segunda dose para os profissionais da educação com data de retorno marcada para 27 de julho. Então, atenção profissionais da educação, né? Quem já foi de manhã na UESC, começou às 8 horas e termina às 2 da tarde para os profissionais da UESC e do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, que é o IFBA. Né? Então, começou 8, vai até 2. E aí, os profissionais que atuam em outros estabelecimentos de ensino, a vacinação é no SEMAI, começou às 8, parou agora às 12, mas retorna 1 hora da tarde e segue até às 3, ok? Da tarde. Na Cruzada do Bem, que começou 8 horas, vai até 2 horas da tarde, viu? Então, por favor, profissionais de educação, que tem a segunda dose agendada agora para 27 de julho, vá lá tomar a sua segunda dose, essa dose tão importante, viu, minha gente? Importante mesmo. Não deixe de tomar essa segunda dose. Eu ouvi, Marcos, de algumas pessoas, eu não sei se eu vou tomar a segunda dose, tenho medo disso, medo daquilo. Não tenha medo não, meu filho. Não já tomou a primeira? Aconteceu alguma coisa de errado? Não, então, vá tomar a sua segunda dose, né?
Só estão estudando quem teve algum caso de reação alérgica. Aí você tem que dar uma consultada antes. Mas, caso contrário, pode tomar.
Exatamente, né? É boa, eu não sinto nada. Tomo as vacinas, eu não sinto nada, graças a Deus. Tomo sem medo. São 12 horas e 17 minutinhos, tá? 12 e 17. Olha, a gente vai falar de um assunto que as pessoas que trabalham lá têm nos procurado muito para reclamar desses salários atrasados, né? Pacientes, familiares de pacientes informando sempre que está faltando material para cirurgia, alguns materiais lá de limpeza e outros importantes do dia a dia. Eu estou falando do Hospital Regional Costa do Cacau, em Ilhéus. Um hospital que foi inaugurado tem pouco tempo, poucos anos, né? Se não me engano, dezembro de 2017... Foi? 2018, 2019?
Não recordo bem, mas mais ou menos isso.
Ou foi 2018? Não tenho uma dúvida aqui agora, mas enfim, acho que foi isso mesmo. Então, é um hospital que foi inaugurado para ser referência aqui no sul da Bahia, como hospital de portas abertas, né? Hospital, no caso, SUS, né? Hospital SUS, né? Gerido aí pelo Estado. E o que que acontece? O hospital, uma vez, colocou uma empresa para fazer a gestão, não deu certo, aí trocou. E aí vinha dando certo e de repente as coisas desandaram, né?
15 de dezembro de 2017.
Tá vendo? 15 de dezembro de 2017. Então, 18, 19, 20 são pouco mais de 3 anos. Vamos colocar 3 anos e meio, né? E agora, depois de muitas reclamações de salários de médicos atrasados, de funcionários que sempre mandam pra gente aqui as mensagens, chega aqui a informação que está no blog do Guzmão, a gente tem que divulgar a fonte. Com salários atrasados, médicos cirurgiões do Costa do Cacau saem da escala de plantões, Marcos Bezerra. É brincadeira um negócio desse? Então, o modelo de administração hospitalar implantado pelo governador Rui Costa tem acumulado fracassos no Hospital Regional Costa do Cacau. Médicos, cirurgiões, plantonistas retiraram os próprios nomes da escala de plantões do mês de agosto, devido aos atrasos nos pagamentos dos salários desde o mês de abril deste ano. Nós estamos em julho, Marcos. A paralisação pode gerar um caos no atendimento de urgência e emergência aqui na região. Atualmente, o Hospital Regional Costa do Cacau é administrado pelo IBDAH, que é o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento da Administração Hospitalar, que fica, né, que tem sede em Salvador. Antes, o Costa do Cacau ele foi dirigido aí pelo Instituto Gerir, né, que deixou 3 meses de salários atrasados, que de gestão não tinha nada a gerir. E o IBDAH, que vinha fazendo um bom trabalho, de repente, né, desanda também. Eles alegam que o governo do Estado não tem repassado as verbas, né, o recurso mensal. O secretário de Saúde do Estado já disse que não é bem essa a realidade. Então, qual é a realidade? E aí eu queria saber, como é que vai ficar agora a situação dessas pessoas que dão entrada a todo momento no Hospital Regional Costa do Cacau e precisa fazer cirurgia, Marcos? Porque todos os médicos cirurgiões já se retiraram da escala de agosto. Temos grandes cirurgiões aqui na região que trabalham no Costa do Cacau. E aí, como é que fica? Semana passada, você se lembra que o ouvinte de Uruçuca informou que a mãe estava lá há 15 dias no Costa do Cacau para fazer uma cirurgia, que ia sofrer um acidente, tinha que fazer uma cirurgia no braço, estava há 15 dias lá aguardando que não tinha material. E o bebê dela de 3 meses em casa esperando para ser amamentado. Sem ser amamentado, né?
É sobrar para a população que vai sofrer.
Pois é, né? E aí eu pergunto ao senhor governador do estado, como é que fica essa questão no Hospital Regional Costa do Cacau, um grande hospital? Será que o hospital de base vai ter que ficar lá superlotado? Né? Atendendo toda a região sozinho? Não tem condições. O hospital de base, o Costa do Cacau, são os dois maiores, né? Para dividir aí esse atendimento para todo o sul da Bahia. E agora o Costa do Cacau nessa situação? Quem diria, hein, governador? A gente espera que isso se resolva, hein? Já basta a espera do povo morrendo, hein? Porque não podia fazer uma cirurgia eletiva. Aí libera gradativamente. E aí, quem mora aqui no sul da Bahia que tem que fazer essas cirurgias no Costa do Cacau, Marcos? E agora? Vão ficar sem fazer a cirurgia? As pessoas vão morrer por isso?
O governo tem que ter agilidade para cobrar dessas empresas que administram os hospitais ou até substituí-las logo.
Com certeza, né? Se a culpa é do governo de não fazer o repasse do recurso, que faça. Porque o Ministério da Saúde repassa tudo bonitinho mensalmente, né? Por que enrola aí? Qual a dificuldade? Decepção, viu, governador Rui Costa, em relação a essa situação no Hospital Regional Costa do Cacau. A gente espera que seja resolvido o mais rápido possível. São 12 horas e 22 minutos. Vamos acionar o nosso repórter Coutinho Neto. Ele vai fazer a primeira entrada de hoje aqui, trazendo muitas informações do setor policial. Muitas notícias mesmo, viu? E olha, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre um cadastro que a Prefeitura de Salvador já anunciou hoje. É o cadastro para vacinação de crianças e adolescentes de 12 a 17 anos para vacinação contra a Covid-19, hein? Olha que bom, a capital baiana aí já agilizando essa vacinação. Então, que maravilha, a gente torce que dê tudo certo e que isso ocorra também nos demais municípios baianos o mais rápido possível. O pessoal está voltando aí para a escola, é importante mesmo que essas crianças, esses adolescentes sejam vacinados, né? Que aí vai ser bom para todo mundo. Bem, o Coutinho já está sendo acionado, vai trazer essas informações do setor policial, que vou te contar, hein? Então, quem diria, em Deus, ai, muita coisa ocorrendo aí. O Coutinho é que vai trazer as informações para nós.
Não,
né?
Só no setor policial, Kátia, também no setor administrativo.
Ah, isso nem se fala, isso nem se fala. Ah, eu questionei aqui, disse que estava tendo a Operação Tapa Buraco no município. Aí eu questionei que a Avenida Princesa Isabel, né, tem alguns, contei 6 buracos, e um já estava uma cratera. Essa cratera hoje, eu passei, ela estava fechada. Mas e por que não fecharam os demais? Será que foi algum morador que conseguiu fechar, tadinho?
Tem que saber disso.
Sozinho, se virou? Porque se é uma operação tapa-buraco, teria que fazer na avenida toda, né? Uhum. Por que que só esse estava fechado hoje?
Estão começando por ordem de tamanho.
É, será, gente? Ai, ai. Ilhéus. Pronto, 12 horas e 24 minutos, o Coutinho Neto está na linha com muitas informações do setor policial. Boa tarde para você, Coutinho. Quais são as notícias?
Muito boa tarde para você, Kátia. Estou surfando hoje, viu? Surfando aquelas notícias policiais. Você sabe por quê, não é? Claro. Fomos hoje ouro na Olimpíada de Tóquio.
Verdade.
Ítalo Ferreira.
Verdade.
A primeira medalha olímpica de ouro do Brasil.
É, a gente vai falar sobre esse assunto ainda hoje.
Na história das Olimpíadas, porque é a primeira participação do surf em Olimpíadas.
Isso.
Exato. Hoje ainda vamos falar sobre isso.
Ah, que bacana. Boa tarde, surfista Marcos Bezerra.
Boa tarde, Coutinho Neto.
Grande abraço. Feliz da vida, viu? Portanto, você também que está acompanhando aqui o Jornal do Meio-Dia, você hoje vai embarcar na minha prancha da 102,9 com a sua máscara, seu álcool gel e também o seu cinto de segurança. Mesmo na prancha, você também tem que ter a sua garantia, tem que ter a sua prevenção. Vamos lá, então, com as notícias policiais que envolveram Ilhéus e também nossa grande região. No município de Ilhéus aconteceu ontem à noite um homicídio no Malhado, na Avenida na Avenida Litorânea Norte. O fato foi o seguinte: que a polícia agiu rápido e já prendeu também o homicida, o agressor, em flagrante. A história é a seguinte: aconteceu no município de Ilhéus ontem à noite um homicídio na Avenida Litorânea Norte, envolvendo uma briga onde o homem desferiu uma facada certeira no pescoço de outra pessoa. Mas o homicida, ele foi preso em flagrante após investigadores do Núcleo de Homicídios da 7ª Corpi, que tem o comando do delegado Helder Carvalhal, que estiveram trabalhando e conseguiram prender em flagrante o autor do homicídio qualificado ocorrido ontem à noite, segunda-feira, na Avenida Litorânea Norte, no bairro do Malhado. O agressor foi identificado como homicida Leonardo da Silva Oliveira, vulgo Léo, de 23 anos de idade. Este Léo já é conhecido da polícia. Inclusive, de acordo com informações, o crime tem ligação com um acerto de contas, conforme o autor acabou relatando em depoimento ao delegado plantonista ontem à noite na 6ª Corpim. Segundo ele, alguns meses atrás, a vítima entrou em luta corporal com o suspeito no centro da cidade de Ilhéus e, como consequência, acabou ferindo o rosto deste indivíduo com uma facada. Ao passar ontem à noite no local referido, ou seja, na Avenida Litorânea Norte, Leonardo avistou o seu algoz dentro de um bar, no momento em que ele se aproximou e desferiu um golpe certeiro de faca no pescoço aí do seu rival, que ainda saiu correndo, pedindo socorro, mas veio a óbito em frente. Justamente Marcos e Cátia, sendo Jornal do Meio-Dia, ele caiu em frente ao Serviço de Atendimento Médico de Urgência, ou seja, o SAMU de Ilhéus, que também fica localizado na Avenida Litorânea Norte, no Malhado. O autor está preso na carceragem da 7ª Corpim e ainda no dia de hoje estará passando para audiência de custódia para saber qual será o seu destino em relação à justiça. Nossa região, no município de Itapé, aconteceu uma barbaridade, viu? Um irmão matou o outro. Segundo o que foi informado, na cidade de Itapé, Deni Oliveira Mendonça, de 34 anos de idade, ele foi morto com golpe de faca. O assassino, o irmão dele, conhecido como Zou, desferiu golpes em várias partes do corpo, inclusive no peito. O crime ocorreu na residência da vítima. O Departamento de Polícia Técnica fez a remoção do corpo na manhã de ontem, segunda-feira. Esse é o segundo crime do mês na cidade de Itapé e em 2021 é o quinto assassinato naquele município. Um índice altíssimo para uma cidade de população pequena. Olha, também aconteceu um crime violento no município de Macarani. Macarani é a cidade mais fácil de ser amada ali no sudoeste baiano. já que nesse município registrou apenas o segundo homicídio no ano de 2021, sendo este o primeiro do segundo semestre. As informações dão conta que o fato aconteceu envolvendo uma vítima de nome Nelson Rodrigues, mais conhecido popularmente como Manso, que não teve idade revelada. Pessoas que moram próximo à casa dos pais de Nelson informaram que ouviram tiros e, ao saírem à rua, alguns minutos depois verificaram que tinha um corpo, né, caído, e um casal de idosos, no caso o pai e a mãe de Nelson, ao lado do corpo do filho assassinado. Realmente uma cena muito... Os próprios populares, viu, Marcos e Kátia, disseram que este Nelson, conhecido como Manso, lá em Macarani, era uma pessoa de boa índole, e até agora a polícia está tentando montar o quebra-cabeças para identificar o autor e a motivação é deste crime bárbaro. Olha, por falar em crimes bárbaros, em relação também à preservação de animais, um fato que está constrangendo moradores de Barra Grande, no município de Maraú. Ou seja, moradores de Barra Grande, na península de Maraú, estão denunciando a morte de diversos gatos após envenenamento. O assassinato dos animais, eu posso chamar de gatocídio? Não sei. O assassinato dos animais é denunciado nas redes sociais por diversos moradores que estão lá horrorizados. Pelo menos 14 gatos já foram mortos, ou sejam, aqueles que vivem nas ruas, mas também tem os gatinhos que são domésticos, e você sabe que o gato sai para passear de noite e tal, e eles também acabaram sendo envenenados. E nenhum suspeito do crime contra esses gatos foi preso, mas os moradores fizeram a denúncia junto à delegacia de Barra Grande. A delegada responsável pelo caso, doutora Andréia Oliveira, vai investigar as denúncias. Segundo ainda Andréia Oliveira, a delegada informou que a lei para maus tratos contra animais está mais severa e pode levar até 5 anos de prisão. A delegada não pode arbitrar fiança em caso do acusado seja preso. Só o juiz pode liberar a pessoa presa por esse crime de maus tratos de animais, que pode ser de 3 a 5 anos, segundo a nova lei de sanção. Daqui a pouquinho, a nossa prancha de surf, ou seja, a nossa viatura da 102,9, vai retornar com muitas informações do Sul, Baixo Sul, Recôncavo Baiano, tendo como um destaque: irmãos são assassinados a tiros e corpos são encontrados em canavial. Essa história tenebrosa daqui a pouco aqui no Jornal do Meio Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua com os surfistas Kátia Gomes e Marcos.
Valeu, Coutinho. Eu de surfista tá difícil, viu? Nem nada sei. Eu gosto de apreciar, né? Acho bonito quem surfa, quem gosta,
isso,
né? O nosso surfista brasileiro, esse nordestino arretado, Ítalo Ferreira, a gente vai falar hoje ainda
isso,
sobre esse assunto, mas estamos realmente muito felizes aí com esses brasileiros, fazendo a gente ficar alegres, né? Trazendo essa alegria toda para nós nessas Olimpíadas. Parabenizar de novo o Marcos Bezerra, né? Tá vindo parabéns de Teixeira de Freitas. Minha irmã Lusa dizendo que ele sempre foi um super pai.
Obrigado, Lusa, beijo.
Ó, são 12 horas e 32 minutos, então nós vamos a um rápido intervalo comercial. Na volta, a gente abre espaço para a participação do ouvinte e, claro, teremos mais informações. Voltamos já.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
12 horas e 39 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, um oferecimento Rede UniFTC, Shopping Jequitibá e Supermoda Ilhéus. Olha, vamos fazer o seguinte, né? Porque aqui o nosso ouvinte tem voz e tem vez, então vamos liberar a participação do nosso ouvinte.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio Dia.
Pronto. Já está liberada a participação do ouvinte, né, Marcos? Então já pode ligar 367-5200, falar conosco ao vivo por telefone, fazer essa denúncia, sua reclamação. E claro, quem quer enviar mensagem para o WhatsApp, só mensagem escrita, tá? 988-29-1029, esse é o WhatsApp da Gabi. Vamos atender logo o nosso ouvinte, temos ouvinte na linha. Boa tarde, quem fala e de onde?
Boa tarde, minha amiga Kátia.
Boa, quem fala?
Quem fala é, quem tá falando é o Aristóteles, aniversariante do Dr. Tony Vilela, que é deficiente visual.
Olha, aniversariante do dia, é?
Isso.
Parabéns, Aristóteles. Muita saúde para você, felicidades. Amém. Deus te abençoe sempre.
Amém, nós todos, Kátia.
Pois
nós
não.
Nós todos.
E o que, que você manda?
E quero dizer que continuo gostando do seu programa, que dois programas que eu assisto. De manhã, eu assisto o Cabralha Duarte, não sei se ele fala na jornalista Lorena Duarte, né?
Sim.
E eu assisto o programa de vocês meio-dia, quando eu tô na esteira, tô com o rádio ligado todos os dias no seu programa, cara.
Que bacana, muito obrigada, nós ficamos felizes, viu?
Tá
eu
bom,
e Marcos
cara.
Bezerro, Coutinho, que diariamente fazemos esse programa, agradecemos de coração a sua audiência e de cada ouvinte.
Tá certo, Cátia, tá bom então.
Um abraço, fica com Deus, parabéns.
Amém, nós todos, Cátia.
Amém.
Então...
Parabéns, Aristóteles, tudo de bom, né? Grande cientista, nome de grande cientista.
Nome de um grande cientista, né? Aristóteles, que bacana.
Mandar um abraço para quem tá pela fanpage acompanhando, o Wilson Ferreira. Não entendi bem aqui.
A galera
deve
aí.
Deve ser com relação ao Costa do Cacau, ele pedindo providências aí do governo.
Pronto.
A Luciana Ramos, boa tarde, Kátia, adoro esse programa, manda um alô para mim, moro no Banco do Pedro, em Ilhéus. Beijo, Luciana, valeu pela audiência. Marlon Moreira também está acompanhando, o Marlon Moreira. Conceição Santos manda boa tarde também, o Edilson França, João Esteves, todos ouvindo a gente. Pelo nosso WhatsApp, tem participação aqui, boa tarde. Com relação ao Iguape em Ilhéus, as ruas estão cheias de buracos. Tem buraco na rua principal, a rua Maria Luísa. Quando chove no condomínio Palmares, parte do condomínio fica ilhada, né? Local onde boa parte moram ex-policiais. Próximo à Super Gás Brás também, essa rua que vai para Uruçuca está cheia de buracos. Então, o nosso ouvinte aqui, o Davi Reis, reclamando, mandando a mensagem dele. Boa tarde, Kátia. Adoro esse programa, Jornal do Meio-Dia. Jéssica, da Avenida Roberto Santos, em Ilhéus. Valeu, Jéssica.
Abraço.
Tem mais. A Eliana, aqui do Banco da Vitória. Tem mais aqui. Um alô para a Eliana. Verlângela, do Basílio, em Ilhéus. Também boa tarde. Estou em Salvador, passeando na casa da minha família. Peço um alô especial para toda a galera da Gabriela FM e para minha irmã Núbia, né? Meu sobrinho Davi, Sofia, para Alex, para Aurora e para todos que curtem. Deus abençoe. Valeu. Gostaria também de parabenizar. Vocês são 10, são 1000. Obrigado, Kátia,
obrigada.
Marcos, viu? A Vanúzia está falando lá de Maria Jaipe em Lelce e ela reclama com relação ao retorno das aulas, né? Os alunos retornando, só que ela diz, como volta às aulas, né? Frequenta as aulas se não tem água, né? A escola com estrutura abalada, prestes a desabar, mato cobrindo as paredes, morcegos dominando toda a área, essa escola fica localizada próximo a Antônio Moreira, não tem condições nenhuma da reabertura, então, Prefeitura de Ilhéus vai olhar por essa escola lá em Maria Jaipe. Pessoal pedindo providências. A Tuane da Vila Olímpia também está acompanhando, conectada todos os dias. Pede alô para a mãe Vitória, para o pai Zé Carlos, para a amiga Vanessa, Larissa, Rize, Aline. Você arrasou hoje no look, viu, Kátia? Está maravilhosa.
Oh, meu amor, obrigada. É o pessoal que está assistindo pela fanpage, né? Vê a gente aqui pelas câmeras. Um beijo para essa galera da fanpage. Vocês são santos. Você tá ligadinha, né? Um beijo pra você, essa costureira top aqui do Banco da Vitória.
Cristiana, do Teotônio Vilela em Ilhéus, manda boa tarde. Tem como vocês me informarem qual a idade da vacina contra a Covid aqui em Ilhéus?
Até ontem, hoje, a gente divulgou que teria essa vacinação para 34 anos mais, ok? Então, corre aí para você tomar a sua vacina, tá? 34 anos mais em Ilhéus, tomando aí essa vacina, da primeira dose da vacina contra a Covid-19. Procura os postos de saúde aí, tá? Da sua região, seja norte, sul, oeste, a área central de Ilhéus, tá? Tem essa, os horários. Tem posto que é pela manhã, de 8 ao meio, às 11h30. Tem outros que é de 1 da tarde às 3h30 ou 4 horas. Só verifica aí, tá? No posto da sua região.
Mandar os parabéns também para quem está completando mais um ano de vida hoje, o Wagner Lima, de rádio também em Ilhéus. Aquele abraço, Wagner. Tem a Simone Campos também em Ilhéus e a Adriele Santos. Beijo para vocês, felicidades.
Então, um abraço para essa galera toda aí. Bem, Marcos, são 12 horas e 46 minutos. Vamos no noticiário estadual? Traz para a gente, por gentileza, essa informação aí que a Prefeitura de Salvador anuncia cadastro para vacinação de crianças e adolescentes de 12 a 17 anos.
Isso.
Olha só, minha gente.
O prefeito de Salvador, o Bruno Reis, anunciou hoje que vai abrir cadastro para vacinar crianças e adolescentes de idades entre 12 e 17 anos com comorbidades contra a Covid-19. O cadastro será disponibilizado a partir de amanhã, quarta-feira. No dia 11 de junho, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, autorizou que pessoas a partir dos 12 anos sejam vacinadas com o imunizante da Pfizer. De acordo com Bruno, o público adulto com idades até 18 anos deve ser vacinado totalmente até o dia 30 de agosto. Com isso, a capital baiana já deve iniciar a vacinação entre crianças e adolescentes. Essa vacinação, no entanto, depende ainda de autorização do governo federal. Os detalhes sobre o cadastramento serão divulgados pela Prefeitura ainda hoje. Se o governo federal confirmar o cronograma de vacinas que foi apresentado em última reunião que eu tive com o ministro há 15 dias atrás, que chegaria aos 50 milhões de doses em julho e 100 milhões de doses em agosto, a nossa expectativa é até 30 de agosto vacinar a população adulta de 18 anos. Muito provavelmente vai se reduzir a vacinação para 12 anos. A Anvisa já aprovou e eu quero anunciar que amanhã, quarta-feira, nós estaremos abrindo cadastro para crianças e adolescentes de 12 a 17 anos que têm comorbidades e para crianças e adolescentes com deficiência, para que possam já se cadastrar, disse aí o prefeito de Salvador.
Que maravilha, hein, Marcos? Uhum. Essas crianças que voltam, adolescentes, crianças, adolescentes que têm que voltar para a escola, né? Já estão voltando. Inclusive, então, isso é muito importante, essa vacinação das nossas crianças. A gente deseja aí que não só as crianças, mas os adolescentes de toda a Bahia também possam ser vacinadas o mais rápido possível. 12 horas e 48 minutos. A Cauana, por gentileza, pode acionar o nosso repórter Coutinho Neto, que vai trazer aí mais informações do setor policial para nós, hein? Mandar um abraço, meu amigo Wilson, sempre sintonizado na Gabi. Ele disse que está sempre sintonizado na melhor. Obrigada, Wilson. Um abraço para você, viu? e todos os ouvintes queridos aí que estão ligadinhos aqui no Jornal do Meio-Dia. O nosso repórter Coutinho Neto já está na linha, vai trazer mais informações para nós. Vamos lá, Coutinho, quais são as notícias de agora?
Certo, Cátia, obrigado. Retornamos a você e a Marcos aqui no Jornal do Meio-Dia, no nosso JMD, com novas notícias de polícia, sul, extremo sul, Recôncavo e Grande Bahia. Nosso giro policial começa no extremo sul da Bahia, no município de Mucuri, onde na manhã de ontem, segunda-feira, a polícia militar foi acionada para atender uma ocorrência de duplo homicídio. Fato este ocorrido nos canaviais próximo à divisa da Bahia com o estado de Minas Gerais, distrito de Ibiraiém. Segundo informações, os dois corpos carbonizados foram encontrados no meio do canavial que havia acabado de ser incendiado, procedimento que é normal antes do corte é da cana. Militares do 89 CIPM estiveram na fazenda e acionaram a polícia civil. Segundo ainda a polícia militar, os corpos apresentavam sinais de perfurações por projéteis de armas de fogo e há indícios que podem ter sido desovados naquele local. As vítimas foram identificadas como sendo os irmãos Daniel Ribeiro Saldanha, de 20 anos de idade, e o irmão dele, Expedito Ribeiro Saldanha, de apenas 19 anos de idade. As investigações estão a cargo da Delegacia Territorial de Mucuri, sob responsabilidade do delegado titular Samuel Neto. Olha, o morador de rua, ele foi morto a pauladas no distrito de Arraial da Ajuda, em Porto Seguro. Ele foi identificado como Adeilton Menezes dos Santos. Ele foi morto a pauladas no fim da manhã do último domingo, em Arraial da Ajuda, lá em Porto Seguro. Segundo testemunhas, Adenilson, ele era morador de rua e teria sido assassinado por outras duas pessoas na mesma situação de vulnerabilidade social. O crime ocorreu dentro de um imóvel abandonado nas chamadas Rua da Praia do Mucugê. Nenhum suspeito foi localizado até o momento. Também, em nossa grande região, um homem morreu em confronto com a polícia no município de Itapetinga. Ele foi identificado como Alaelton Jesus Martins, mais conhecido como Longuinha. O homem que morreu nessa operação policial da Companhia Independente de Policiamento Especializado, a CIP Sudoeste, antiga CAESG, na tarde de ontem, segunda-feira, em Itapetinga. De acordo com o que foi informado pela polícia, a ação aconteceu no bairro Vila Riachão, na Rua dos Negros, como é conhecida, próximo lá ao prédio do CAIC. O suspeito ainda foi conduzido pelos policiais para o Hospital Cristo Redentor, em Itapetinga, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. Imediatamente, o corpo foi liberado e levado para o Departamento de Polícia Técnica para exames de necropsia. Também aconteceu em nossa região um acidente muito triste. Um motociclista ficou gravemente ferido após se envolver em um acidente de trânsito na BA-120, lá no norte do estado, melhor dizendo, que liga os municípios de Conceição do Coité ao município de Retirolândia. Segundo informações, através do Águia do Resgate, foi solicitada para prestar socorro à vítima por volta da madrugada de 3 horas da manhã do último domingo para segunda-feira. Ao chegar no local, encontrou a vítima caída, sem um membro inferior direito da perna e perdia muito sangue. No local, os socorristas foram informados que a moto foi atingida por uma caminhonete S10. Eles procuraram a perna do jovem e não encontraram naquele local. Minutos depois, o carro atropelador foi encontrado abandonado a poucos metros do local do acidente, em uma estrada vicinal, com o membro, ou seja, a perna inferior de um motociclista preso entre o para-choque e o farol do veículo. A vítima, Luiz Santos Araújo, de apenas 21 anos de idade, foi transferido para uma unidade de saúde em Feira de Santana. Ele foi acompanhado por um médico e por um enfermeiro, e o paciente também teve o seu membro amputado, levado para esta unidade de saúde. Até o momento, não temos novas informações sobre este caso. Olha, o ex-secretário de habitação do município de Feira de Santana, ele morreu após ser atropelado por uma motocicleta naquele município. Além de ex-secretário, ele também era pastor de Feira de Santana, o Gilberto Rui Rocha, de 60 anos de idade. Gilberto Rui Rocha, ele estava internado no Hospital Geral Clériston Andrade, em Feira de Santana, desde o último dia 23 de junho, quando ele foi atropelado por uma motocicleta na Avenida Fraga Maia. O pastor era um líder da Igreja Batista Ágape e já foi presidente da Associação de Ministros Evangélicos. Ele ocupou o cargo também de secretário de Habitação entre os anos de 2008 e 2012 no município de Feira de Santana. Lamentamos, portanto, a morte do ex-secretário e também do líder religioso lá em Feira. Portanto, Marcos e Cátia, este foi o nosso giro aqui a bordo da sua viatura da 102,9 nesta tarde ensolarada aqui na cidade de Ilhéus. Voltaremos amanhã com novas notícias de polícia aqui no Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço, que continua na companhia de Cátia Gomes e Marcos Bezerra.
Valeu, Coutinho Neto. Obrigada, tá, pelas informações. Amanhã você retorna com mais notícias para nós. 12 horas e 55 minutinhos. Vamos dar uma passadinha no WhatsApp da Gabi. Enquanto isso, eu vou divulgando aqui algumas informações. Enquanto o Marcos separa ali algumas mensagens de ouvintes, tá? Aqui no Noticiário Nacional, a gente já traz a informação que o Ministério da Saúde entrega mais de 9 milhões de doses da vacina contra a Covid aos estados. Então, após cobrança de governadores e prefeitos por mais celeridades na entrega das vacinas contra a Covid-19, o Ministério da Saúde deve distribuir 9 milhões e meio de doses entre hoje e amanhã, né, para todos os estados. Nos últimos dias, várias cidades brasileiras, como Rio de Janeiro, Salvador, Belém, Vitória, Campo Grande, João Pessoa, chegaram a paralisar a campanha de vacinação por falta de doses. E aí, segundo informações, os estados que enfrentaram ou que ainda enfrentam essa suspensão vão receber uma quantia maior de vacinas contra o novo coronavírus, tá? O objetivo é normalizar essa campanha de vacinação pelo país, né, que o Ministério da Saúde está intensificando. Em entrevista coletiva ontem, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse que até no máximo quarta-feira devem ser normalizadas as entregas de doses de vacinas aos estados e disse que as vacinas estão sendo distribuídas para os estados e municípios como fazem desde o início da campanha nacional de imunização. Vamos trabalhar forte para todos os estados, disse o ministro da Saúde. O que temos, Marcos, de mensagens dos nossos ouvintes no WhatsApp?
O Lindomar Freitas está acompanhando o programa lá do Rio Grande do Sul, as notícias. Olha, da minha Ilhéus, ele diz.
Que bacana, um abraço para você. Como é o nome dele?
O Lindomar Freitas.
Lindomar Freitas, direto do Rio Grande do Sul. Um abraço para você, obrigada pela audiência.
Boa tarde, Josinilda de Maria Japes. Estou aqui não para reclamar e sim para agradecer primeiramente a Deus, depois vocês. Ontem a vacina veio para Maria Japes. Estamos imunizadas com a primeira dose. E também agradecer a enfermeira que veio, foi muito educada e explicou tudo certinho, né, com relação à reação de cada um sobre a vacina.
Que bom, que maravilha, viu? Fico muito feliz, pessoal de Maria Japes, recebendo aí a vacina. E que essa vacina em Ilhéus chegue para todas as comunidades, né, todas as áreas rurais do município.
Isso. Tem mais aqui. Olha, Terra Prometida 2, ao lado do Joia, em Ilhéus. O pessoal chama a atenção do IBAMA e a Polícia Ambiental, porque o desmatamento está demais. O pessoal está denunciando aqui.
Aonde?
Terra Prometida 2, lá perto do Joia, do
Vixe,
Atlântico.
Desmatamento, é?
É.
Atenção aí, o IBAMA, tá? CMBio, atenção a esses órgãos ambientais, estão denunciando que está tendo muito desmatamento no Joia.
Isso.
No local chamado, fala o nome para nós. Terra Prometida 2, está feita a denúncia. Vamos lá, Marquinhos.
Boa tarde, Kátia, Marcos, Luciana, mora em Castelo Novo, em Ilhéus, na Fazenda Havaí. Prefeito Barão, nós estamos reivindicando que temos direito e queremos resposta e melhorias em Castelo Novo.
Isso aí, tá aí a reclamação dos moradores de Castelo Novo, que ontem, né, fizeram manifestação lá, a gente colocou no ar o áudio aí da moradora, né, fazendo as devidas reivindicações, uhum. Inclusive ontem passou até num canal de TV aqui da região, né, essa manifestação também, o pessoal tá na bronca mesmo, né, e aí os veículos de comunicação dando espaço aí ao povo, né.
E mais boa tarde, Kátia, Marcos. Manda parabéns aí para meu pai, Argemiro, do Acuípe do Meio, em Ilhéus. Hoje ele está completando mais um ano de vida. A filha Alieda e todos os seus filhos mandando os parabéns aí.
Que maravilha! Parabéns para seu Argenildo, né?
Argemiro,
Acuípe do Meio. Parabéns para o senhor, muitas felicidades. Saúde também.
A Ivanete, né, de Vila Cachoeira, em Ilhéus, reclamando aí, Kátia. Se você sabe se já tem fralda ou remédio. Estou comprando remédio caro, fraldas também. Eu sou doente, também tenho que comprar fraldas.
Nossa, triste isso, né? Até agora a gente não tem. Nós não temos aqui novidades se já chegaram, né? As fraldas, medicamentos. Ô, Prefeitura de Léo, Secretaria de Saúde, ajuda o povo.
É isso aí.
Bem, então vamos tocar aqui, né, Marcos, noticiário nacional, falando sobre o senador Ciro Nogueira, do PP, que se reuniu com o presidente Jair Bolsonaro na manhã de hoje, e pelas redes sociais ele confirmou que assumirá o cargo de ministro-chefe da Casa Civil e disse que buscará equilíbrio e avanços. e comentou: acaba de aceitar o honroso convite para assumir a chefia da Casa Civil, feito pelo presidente Jair Bolsonaro. Peço a proteção de Deus para cumprir esse desafio da melhor forma que eu puder, com empenho, dedicação em busca de equilíbrio e dos avanços que nosso país necessita, escreveu o senador. A reunião confirma a reforma ministerial anunciada por Bolsonaro na última semana. Com a confirmação, o Ciro deveria buscar conciliação aí, deverá, né? Buscar conciliação com o Judiciário e se tornar um novo interlocutor entre o Executivo e o Supremo Tribunal Federal, STF. Que faça um bom trabalho em prol do povo, né? Esse que é o tem que ser o objetivo de todos ali. Uhum. Trabalhar em prol do povo. Então ele é mais um do Centrão, né? Que se achega aí ao governo federal. Eu só quero que trabalhe em prol do povo. É o que o povo precisa, né? Os nossos brasileiros precisam ser mais bem cuidados. Ô Marcos, vamos para a última notícia, noticiário internacional. Vamos falar dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Essa notícia que deixou nós brasileiros felizes, principalmente nós nordestinos, né?
É isso aí.
Sobre o Ítalo Ferreira do surf.
O potiguar Ítalo Ferreira é o 10º atleta nordestino a conquistar o ouro olímpico. Com o nome marcado na história do surf ao se tornar o primeiro campeão olímpico da modalidade, Ítalo Ferreira, do Rio Grande do Norte, é o 10º atleta nordestino a conquistar a medalha de ouro numa edição do evento esportivo. Na madrugada de ontem, ou melhor, na madrugada de hoje, no horário do Brasil, ele venceu o japonês Kanoa Igarashi, vencendo o torneio em Tóquio. Nascido em Bahia Formosa, Ítalo é o primeiro representante do Rio Grande do Norte campeão olímpico. Em relação a pódios, ele é o terceiro potiguar. Antes dele, Virna foi bronze em 1996 e em 2000 no vôlei de quadra, e Vicente Lenilson, do atletismo, conquistou a prata também em 2000. Então, em 2020, Ítalo Ferreira aí, do Rio Grande do Norte, campeão no surf, né, nos Jogos Olímpicos. Em 2016, teve Douglas Santos da Paraíba, Wallace da Bahia no futebol masculino, Maurício Borges de Alagoas no vôlei de quadra, Robson Conceição da Bahia no boxe. Em 2012, Sara Menezes do Piauí no judô, Dani Lins e Jaqueline, ambas de Pernambuco, no vôlei de quadra. Em 2008, Jaqueline de Pernambuco no vôlei de quadra. Em 2004, Ricardo Baiano no vôlei de praia. Em 92, o Pampa, de Pernambuco, no vôlei de quadra, Kátia.
Pois é, né? Então, Ítalo Ferreira é o 10º atleta nordestino a conquistar o ouro olímpico. Que maravilha, hein? Ítalo arrasou, Marcos, né? Eu esperava também uma boa participação. Eu esperei também, digamos assim, que o Medina pudesse ganhar também.
É verdade.
Se não fosse o Ítalo, o Medina, né?
Uhum,
eu tava nessa expectativa.
O Medina até saiu reclamando dos juízes com relação às notas. Acho que na semifinal que ele participou, né?
Eu vi alguma coisa desse tipo mesmo na internet, e aí os comentários, né, das pessoas, o que esperar de alguns juízes, né? Você sabe, de lá do Japão.
Mas o Ítalo foi muito bem, né? Inclusive tirou a maior nota numa onda na competição, 9.75, quase 10, e aí fez jus ao título de campeão mundial do circuito.
Que bacana, parabéns Ítalo Ferreira, esse nordestino, né, levando aí o ouro no surf, que maravilha, viu? E é com essa boa notícia que nós vamos encerrar aqui hoje a edição desta terça-feira do Jornal do Meio Dia, 27 de julho, agradecendo sempre a sua audiência, caro ouvinte. Desejamos a todos ótima tarde e, se Deus nos permitir, amanhã retornamos com mais uma edição do Jornal do Meio Dia, que é um oferecimento da rede UniFTC. Conquiste o futuro com suas escolhas. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. E Supermoda Ilhéus, duas lojas para melhor te atender. Uma no calçadão da Jorge Amado e a outra na Marquês de Paranaguá. Supermoda, o crediário mais fácil do Brasil, em até 10 vezes sem juros. E claro, onde você pode comprar o presente para o seu papai, tá bom? Marcos, boa tarde para você, boa tarde aos nossos ouvintes, até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes, ótima tarde para você, querido ouvinte do Jornal do Meio Dia. Está chegando a Suzy Luz e o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.